de água também, que pode ou não ter sido afetada por essa queda. E isso foi tudo devido a uma obra da Sabesp que fechou o lugar ali, fez a obra, mas tudo indica houve alguma imperícia. Pode ser acidental, mas enfim, mas houve alguma imperícia.
Exatamente, Piotr. O que a gente repara também, né, é que a Sabesp não quis falar com a nossa equipe. Nós perguntamos justamente dessa obra que foi realizada, perguntamos também da previsão de quando que eles têm algum, se eles têm alguma previsão de tapar o buraco. Na ciclofaixa, a gente percebe que entre, né, a Avenida Pirajussara, existe uma ciclofaixa, essa ciclofaixa foi construída em cima de um córrego, então nós temos sim um córrego que passa por baixo aqui da via, e é uma situação muito perigosa, Piotr, porque ainda há muitas rachaduras, não só na avenida, mas também na parte da calçada que restou aqui em frente a essa oficina. Então nós questionamos a Sabesp, aguardamos ainda um posicionamento, estamos aguardando também um porta-voz da própria Defesa Civil para tentar saber o que realmente ocasionou esse buraco e o asfalto ceder aqui em frente a essa oficina.
Os últimos acontecimentos do cenário político e econômico brasileiro de forma clara e objetiva. Discussões e debates com três pontos de vista diferentes sobre o mesmo assunto. 3 em 1. Com a apresentação de Paulo Matias. De segunda a sexta ao vivo, das 5 às 6 da tarde. Só aqui. Jovem Pan News. A rede da informação.
A gente cuida de você. Você cuida da gente. E o cuidado de todos faz a diferença. O Toro Sushi entrega na sua casa o melhor da culinária japonesa. Cortes preciosos de sashimi e deliciosos sushis. Toro Sushi, reconhecido pelo Guia Michelin. Estamos atendendo delivery no almoço e jantar. Consulte horários no site ou no aplicativo Toro Sushi. Toro Sushi, em Moema e Jardins.
Toda segunda na Jovem Pan, Augusto Nunes comanda o Direto ao Ponto.
Estarei aqui no Direto ao Ponto para entrevistar personalidades que vão ajudar a conhecer melhor a alma, o coração e o rosto do Brasil.
Não perca, Direto ao Ponto com Augusto Nunes, segunda às 21h30 na Jovem Pan e também no Panflix.
O mês das mulheres da New Cursos terá um monte de novidades pra você. Quer um spoiler? A Cris Arcangeli se tornou uma das maiores empresárias do Brasil e teve sucesso em diversas empresas que começou do zero e agora será sua professora na New. Gostou? E vem mais por aí! Aulas de branding pra você criar e fortalecer sua marca e neurociência pra você aplicar as técnicas mentais pra aumento da produtividade e gestão do tempo. Assim como as professoras da New Cursos, seja a protagonista da sua conquista. Acesse newcursos.com.br e saiba mais.
Informação, esporte e entretenimento, 24 horas por dia. Assista a Jovem Pan News na sua TV por assinatura, pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go, pelo canal 581 na Vivo TV ou pela Oi Play. E acompanhe também nas parabólicas. Fique bem informado na Jovem Pan News.
Senhoras e senhores, eu, Daniel Zuckerman, quero fazer um belíssimo de um convite para vocês. É o seguinte, você vai acompanhar agora todos os bastidores aqui da Panflix. São diversos estúdios, aí você vai acompanhando a programação, o jornalismo, o entretenimento, esporte. E eu que sou um belo de um papai, tenho um conteúdo infantil que está bombando aqui. Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. Agora o que você faz? Você baixa esse aplicativo, é muito bacana e você confere tudo isso de perto aqui na Panflix.
Havia prefeitura, o que a Sabesp alegou para ela. Ou seja, se a gente está vendo uma rachadura nesse momento no chão ali, além do buraco que fala por si, a gente está tendo uma rachadura na comunicação oficial da Sabesp também, que é uma empresa que tem ações negociadas em bolsa. Que, obviamente, quando você começa a ter uma preocupação em relação ao custo que isso pode gerar, os problemas que pode gerar à população, que é natural que as pessoas fiquem temerosas, o que de fato aconteceu? Ah, isso é um caso isolado? Então a Sabesp vem e explica, este é um caso isolado. não há o risco disso acontecer em outras operações da Sabesp pela cidade. Tudo bem, então ela explica e, claro, ela vai ter que convencer a população. Agora, quando você não fala, você dá margem, obviamente, às pessoas começarem a ficar temerosas. A cidade está voltando de uma recuperação econômica depois da pandemia, você vê que o trânsito da cidade está cada vez mais intenso e, convenhamos, depois, digamos, do deserto da pandemia, isso é... A Paulistana nunca gostou tanto de trânsito, porque a gente vê que a vida está voltando ao normal. Mas com o trânsito e com toda essa chuva, será que a estrutura não pode ter ficado prejudicada? Não só do que nós estamos falando de galeria de água, de adutora da Sabesp ou de esgoto. Não, a gente está falando de qualquer coisa que está, digamos, no subsolo, que está de debaixo dos nossos pés, seja nas calçadas ou nas ruas e avenidas da cidade de São Paulo. Então, é importante a gente perceber que a Sabesp tem, sim, a necessidade de se comunicar e rapidamente sobre o assunto. A gente vai pedir, inclusive, agora para a produção aqui do programa, além do que o Vitor está tentando com os representantes da Sabesp ali no local, a gente vai pedir à produção para perguntar à Sabesp se ela vai se manifestar ou não, porque já está na hora de dar alguma resposta sobre isso. Não apenas falar com o proprietário do imóvel. Ali é uma questão de dano particular. Tem também o possível dano coletivo diante da situação. É importante que as pessoas dessa cidade, pelo interesse público, saibam o que de fato aconteceu e, claro, possam separar se este é um caso isolado ou se esse é um risco que nós corremos por toda a cidade de São Paulo. Empresa pública tem dever público. Aliás, todo mundo tem dever público quando você faz a sua atuação profissional. Não é diferente com uma empresa como a Sabesp. Agora são 4:06. A gente vai voltar a falar agora sobre as repercussões da guerra. A gente está vendo aí do lado a Janet Saki, que é a porta-voz da Casa Branca. Ela fala da guerra na Ucrânia e acompanha agora com tradução simultânea do Bruno Caniato.
From having direct military involvement on the ground and same on NATO direct involvement on the ground. And that the most effective...
Para prevenir a Terceira Guerra Mundial, nós temos que evitar contato direto entre os Estados Unidos e forças russas. Por isso, nós estamos fornecendo apoio humanitário, equipamentos, sistemas de defesa.
And I would expect he can speak more to what he meant by that.
Does the president believe that President Zelensky
or other NATO leaders check-in as these negotiations progress? Acredita que... Bom, pergunta se o presidente Joe Biden, a OTAN ou a União Europeia se Zelensky deve alguma... Deve algum retorno sobre a situação diplomática das negociações. Se os Estados Unidos ou a OTAN podem utilizar algum tipo de influência para avançar as negociações. E a resposta do porta-voz James Saki é que, bom, as negociações estão por conta da Ucrânia e eles estão acompanhando somente.
Well, what I would note also in the same interview, he failed to condemn the actions of President Putin.
Sim.
I'm sorry?
It wouldn't make any difference. Do you agree with that?
I think our view is that...
Sobre a China, of the actions of President Putin, novamente, nós incentivamos a China a condenar as ações da Rússia.
A lengthy discussion with President Xi on Friday.
Ah, e sobre a ligação que o presidente Joe Biden e o presidente chinês Xi Jinping tiveram. O que foi transmitido foi um pedido de condenação das ações da Rússia e um pedido de condenação da possibilidade de uso de armas químicas e, de modo geral, condenação das ações. Sobre a viagem agora, o presidente Joe Biden, nessa quarta-feira, ele deve viajar para Bruxelas, onde haverá na quinta-feira vai haver uma cúpula extraordinária do OTAN. Nós ainda estamos finalizando os detalhes dessa viagem. Sim, ele vai encontrar também o presidente Biden também vai visitar a Polônia e ele vai agradecer ao presidente polonês por por receber os refugiados, pelo apoio que está sendo enviado. Amanhã, o conselheiro de segurança Jake Sullivan estará conosco nessa coletiva. Os relatos de que essa guerra está num empate, não há avanço de nenhum dos dois lados. O Departamento de Defesa está avaliando a... Está avaliando que há um... Talvez haja algum tipo de... Entre as tropas russas, talvez haja um tipo de desânimo, uma queda de moral, de ímpeto, porque eles não estão avançando tão rápido quanto eles gostariam. Mas nós sabemos que Mariupol continua isolada. E nós sabemos que o presidente Putin também cortou o acesso das tropas ucranianas da Crimeia a outras regiões. Mas isso é apenas uma avaliação que fazemos agora. Uma pergunta sobre... possibilidade de que a Rússia comece a utilizar armas a partir de território da Bielorrússia, de Belarus, no caso. E o secretário disse que, sim, essa é uma preocupação, mas não há nenhuma confirmação de que isso esteja acontecendo. Sobre o setor de...
Production Act would mean giving government funding to companies or to purchase products. That's how it typically works.
Sobre a questão de energia, nós temos. Uma pergunta sobre um tipo específico de ajuda energética à Ucrânia, dizendo que sim, nós estamos provendo os recursos que eles precisam para aumentar a sua produção e também para combater a COVID-19 na Ucrânia.
Similar measures when it comes to these things, especially with iodine pills. Are we taking sort of the lessons learned from the pandemic and applying it to
Os Estados Unidos estão tomando algum tipo de medidas para evitar que os russos usem armas biológicas ou químicas. E a secretária diz que vai conferir com o Departamento Militar, Departamento de Defesa, se há mais alguns detalhes a respeito disso.
Muito obrigado aí, o Bruno Caniato. Você acompanhou aí o briefing diário da Jen Psaki, que é a porta-voz da Casa Branca, na tradução simultânea do Bruno Caniato. Ela voltou a falar sobre dois assuntos. Foi perguntada agora sobre armas químicas, biológicas, mas, enfim, nenhuma acusação formal. Houve esse debate dias atrás, a gente falou sobre esse assunto aqui nessa cobertura especial da Jovem Pan. E ela também, numa das respostas, chegou a dizer que, aparentemente, as tropas russas estariam perdendo um pouco do vigor, porque não estariam avançando na velocidade que, em tese, deveriam avançar. Vamos só pegar... Isso aí é uma versão da Casa Branca. Agora vamos pegar os fatos. Kiev está novamente, neste instante agora, já decretada a sua situação pelo prefeito da cidade, do toque de recolher, que vai até quarta-feira, às 7 horas da manhã. Serão 47 horas de toque de recolher, praticamente 2 dias. A Mariupol está completamente sitiada agora pelas tropas russas e com dificuldades, inclusive, de qualquer possibilidade de corredor humanitário. Ou seja, há um avanço significativo das tropas russas sobre a Ucrânia. O que parece é que, além do impasse nas negociações entre Rússia e Ucrânia, das delegações diplomáticas dos dois países, a visão americana também é distante da realidade, porque se o prefeito de Kiev decreta toque de recolher, e se Mariupol, nesse momento, está inclusive ouvindo dos russos para que se renda, a situação parece bem diferente do que a Casa Branca está respirando nesse instante, ou que não quer comentar ou não pode comentar. Bom, agora são 4 horas e 13 minutos. A gente recebe agora o professor de Relações Internacionais, Augusto Teixeira. Ele que é professor da Universidade Federal da Paraíba e vai nos falar um pouquinho mais sobre a situação. Professor, bem-vindo uma vez mais aqui a essa cobertura especial da Jovem Pan. Boa tarde, senhor.
Boa tarde, Pietro. É uma satisfação imensa estar aqui com os senhores.
Professor, vendo o que a Jen Psaki está dizendo agora na Casa Branca, a Casa Branca está com distância muito grande da realidade ou isso é, digamos, o que ela pode dizer? Porque o trabalho dela não é dos mais fáceis, convenhamos. Ela tem limitações do que ela ouve, do que ela pode dizer e se é que ela foi informada devidamente pelas autoridades militares ou do Departamento de Estado, que é quem coordena qualquer esforço em política externa americana. Mas ela dizer que, olha, aparentemente as tropas russas não estão conseguindo avançar, sendo que eu tenho de novo um toque de recolher em Kiev e Mariupol completamente sitiada, não faz muito sentido, né?
Pois é, a fala dela, ela reverbera fortemente uma impressão por parte de analistas nos Estados Unidos, especialmente ligados a think tanks, no qual a Rússia estaria fundamentalmente paralisada, ou seja, teria perdido o momentum e o ímpeto da ofensiva e se encontraria nesse contexto em um momento de possível exaustão no decorrer da guerra. Eu acredito que isso é muito uma bolha de ressonância, uma discussão, um entendimento compartilhado por aqueles que têm uma motivação política claramente em relação ao próprio conflito. Como você bem coloca, a característica das conduções das operações militares até o momento não tem sido necessariamente de invasão às cidades e varrer casa a casa, como foi, por exemplo, na segunda batalha em Fallujah, no qual os Estados Unidos desalojaram parte da insurgência iraquiana naquela principal cidade. Por outro lado, o que a gente está vendo na Ucrânia é, primeiramente, um avanço rápido no sentido de conquistar porções significativas do território estrategicamente vinculados ao Mar Negro e à própria fronteira russa, que permite uma redução da linha logística, da distância no abastecimento logístico dos meios ofensivos russos, mas também o processo de envolvimento e cerco de grandes cidades, como, por exemplo, ocorreu em Kharkiv, Kherson e agora em Mariupol, que é, de certa forma, talvez a cidade ou exemplo mais sintomático disto. Por outro lado, o fator que a representante americana coloca no sentido de tentar perceber a Rússia como um ator fragilizado, que está perdendo, tem um componente político essencial e importante, que é o fato de que, na guerra, o moral das tropas, tal como o apoio público em relação ao conflito, é fundamental, seja para aquele que resiste, que tenha o apoio da população e da comunidade internacional para resistir, como propriamente do combatente. Então, existe sim um movimento de amplificar as perdas russas no conflito, mas quando nós olhamos para o mapa de situação e observamos a presença russa no território ucraniano, que já tem uma porção significativa da porção a leste do país, a leste do Rio Dnipro, você tem uma situação que é desesperadora para a perspectiva da defesa.
Porque, professor, um outro detalhe aí, o senhor fez menção, por exemplo, à operação militar americana no Iraque também. Eu há pouco fiz uma comparação entre a posição russa na Ucrânia dos americanos no Iraque, porque nada, nenhuma condenação internacional, nenhum movimento diplomático conseguiu parar os Estados Unidos naquela busca insana e inglória, porque nunca encontrou as armas de destruição em massa que julgava existir no Iraque. Aliás, o próprio chefe do Departamento de Estado naquele momento, o general que, aliás, faleceu recentemente, né, que foi um dos heróis americanos em guerras militares recentes, ele falava que foi, inclusive, enganado pelas autoridades americanas sobre a defesa que ele fez, inclusive, no Conselho de Segurança da ONU, de que os Estados Unidos deveriam, sim, invadir o Iraque. Mas o que nós temos nesse momento, nessa realidade, é a Rússia também avançando a despeito de todos os apelos internacionais, de tentativas diplomáticas ou até das sanções. Eles não estão fazendo o que o senhor está dizendo, à exceção de provavelmente pode ser que alguma cidade, sim, essa busca de porta a porta, ou seja, de desalojar a população civil. Os bombardeios fazem isso, sim, mas não é uma operação, digamos, de infantaria pesada como os americanos usaram com os fuzileiros em Fallujah, que o senhor citou. Agora, eles estão, de alguma forma, inviabilizando a Ucrânia, porque o cerco a Kiev é uma coisa muito importante. Essa situação agora em Mariupol, com o porto de Mariupol, também é outra questão econômica muito importante. Os bombardeios mais a oeste da Ucrânia, próximo a Lviv, na fronteira com a Polônia, por onde, digamos, essa ajuda militar deve estar entrando na Ucrânia, também começaram a ser observados pelos russos. É uma inviabilização do país, essa estratégia militar russa?
Existe um componente econômico na estratégia militar russa, como muito bem colocado por você, Piotr. Se nós observarmos o emprego mais recente de armas de precisão, em particular mísseis, sejam eles lançados de submarinos no Mar Negro, mas também da aviação, das forças aeroespaciais russas, veremos que existe aí uma seleção de alvos voltada a produzir um efeito estratégico. O que isso significa? Voltada a quebrar a capacidade do inimigo de perdurar na ação. Então, se nós observarmos, e é a título de exemplo, o emprego anunciado pela Rússia do míssil Kinzhal, que é um míssil super hipersônico, ou seja, ele voa além da velocidade do som várias vezes, ao menos Mach 5, tem-se aí, obviamente, como seleção de alvos, um repositório grande de munições, armas, por parte da Ucrânia. Ou seja, você tem a destruição de instalações militares importantes para a sustentação do esforço de resistência, tal como uma destruição de alvos industriais ligados ao complexo industrial militar ucraniano, que, em virtude da sua relação não soviética, herdou uma indústria de defesa bastante interessante que vem sendo utilizada pelo país para continuar com o processo de resistência contra a invasão russa. Então, sim, esse é um aspecto extremamente interessante do conflito, porque os russos, apesar da perspectiva ocidental tradicional de que eles estão perdendo, perderam timing, perdendo momento, eles, de certa forma, a partir da segunda semana, já se verifica uma alteração na forma com que ocorre a condução das operações, ou seja, entendendo da necessidade de preservar o espaço conquistado, reforçar a posição, controlar a população civil e degradar as condições de combate por parte da Ucrânia. É por isso que é interessante observar que a estratégia, até o momento, de não fazer invasões dentro de cidades em grande medida, em particular as grandes cidades ucranianas, ela é interessante na perspectiva de jogar com o tempo, na perspectiva de se cortar essas cidades da comunicação com o mundo exterior e fazê-las serem submissas ao interesse russo, através, obviamente, da impossibilidade de resistência. Isto, obviamente, poupa, por um lado, a pessoal russo em termos de baixas, mas, por outro lado, tem um elemento psicológico extremamente importante, que é depreciar a capacidade e a motivação da população em continuar resistindo em virtude de condições humanitárias deploráveis. Então, isso, em grande medida, tende a contribuir com o processo de que, olha, os russos talvez eles possam ter esperado uma operação mais rápida, mas eles se adaptaram a um cronograma muito mais longo do que possivelmente colocado originalmente. Uhum. Isso nós conseguimos observar com grande clareza.
Professor, só para fazer menção, o professor fez menção ao uso de mísseis hipersônicos pela Rússia, que já teriam sido usados em pelo menos duas oportunidades. Esses mísseis têm velocidade de até 6 mil quilômetros por hora, atingem alvos a 2 mil quilômetros de distância, até 2 mil quilômetros de distância, e dada essa velocidade, eles são quase imbatíveis para uma defesa antiaérea. Se a gente lembrar, a ajuda americana do Ocidente é justamente com equipamentos para defesa antiaérea. Esses mísseis seriam capazes de, digamos, passar ao largo dessa defesa antiaérea e atingir seus alvos. Um dos alvos, inclusive, foi um depósito de combustível dentro da lógica de minar a questão da infraestrutura ucraniana dentro dessa escalada militar. Agora, eu fiz menção à escalada, professor, porque ao usar equipamentos, a supremacia russa militar sobre a Ucrânia era evidente desde qualquer começo de guerra, antes da guerra, isso todo mundo tinha absoluta convicção. Houve um questionamento se os russos estavam usando os equipamentos melhores, se tinha gente realmente capacitada dentro dessa narrativa, dessas versões que o Ocidente tem construído para tentar contar uma história diferente do que os fatos têm mostrado, porque os fatos mostram uma Ucrânia cada vez mais destruída. Essa escalada no uso de equipamentos de ponta, aliás, o presidente Putin chama esse míssil de invencível, porque ele consegue driblar justamente essas baterias antiaéreas. É um momento de uma nova forma da Rússia combater a guerra ou pode ser também uma, digamos, eu não vou usar a expressão desespero, mas algo que, olha, precisamos ir para o, digamos, o plano B, uma coisa mais dura e mais forte para destruir esses alvos ucranianos.
Isso. Existe uma interpretação por vários analistas americanos de que a Rússia estaria passando por um momento de ter seus meios exauridos no esforço ofensivo, ou seja, a munição convencional voltada essencialmente a apoio de fogo, etc., estaria reduzindo em termos de estoque e disponibilidade para as forças armadas russas, o que estaria explicando o emprego desse tipo de sistema de armas mais caros e, em geral, voltado a teor estratégico. Entretanto, se nós observarmos a própria característica da guerra e a condução russa da mesma nas últimas semanas, veremos que existe um aumento progressivo de apoio de fogo, de emprego de artilharia contra centros urbanos, inclusive não apenas Mariupol. Tem-se também o aumento do emprego de capacidades de missilísticas, em particular apoiados aí por parte de submarinos russos, navios, superfície, mas também da sua aviação aeroespacial. E, em grande medida, isto voltado, ao meu ver, essencialmente a objetivos estratégicos dentro da campanha, não necessariamente apresentando um desespero ou uma escalada para aquilo que a Rússia teria de melhor, no sentido de que não teria como continuar o processo de ataque ou de ofensiva contra a Ucrânia. Piotr, se nós observarmos, apesar da massa que foi reunida nas fronteiras da Ucrânia e agora se fazem presentes nos campos de batalha no país, nós podemos ter como claro de que a Rússia possui reservas. Existe sim um problema com a conscrição, mas eles têm uma população imensamente superior àquela população da Ucrânia e uma população com serviço militar ativo em grande medida, grande, que poderá vir a ser mobilizada em momentos posteriores do conflito. O que já tem ocorrido é a realocação de tropas de outros ambientes operacionais de interesse da Rússia, como a Sete do Sul, por exemplo, para o contexto da Ucrânia, mas como também a movimentação de unidades militares de outras regiões de comandos conjuntos unificados da Rússia. Isto mostra que a Rússia tem estofo para continuar agindo na busca da consecução dos seus objetivos políticos da guerra, o que, em grande medida, destoa da narrativa ocidental de que a Rússia estaria prestes a um colapso e que o próprio regime do presidente Putin poderia sofrer um golpe de Estado na perspectiva de ter aí opositores contrários à guerra e aos efeitos que ela produz dentro do próprio país.
Professor, só rapidamente, e ao mostrar avanços militares dentro da Rússia, recuperar essa força que em tese estava sendo, pelo menos estava sendo questionada pelo Ocidente, ele começa até a ganhar apoio interno também, inclusive do seu grupo mais próximo, que esta era outra alegação de que o Ocidente estava dizendo que Putin estava perdendo apoio entre os seus mais próximos. Vitórias em guerra ganham apoio interno também, não é?
Com certeza, Piotr, você tem um fenômeno do rally around the flag, ou seja, as pessoas elas tendem a se reunir, se agrupar em torno da bandeira. Para Putin isso é essencial, não à toa, no começo dessa semana, no final da semana passada, ele realizou um comício gigantesco no estádio de futebol, exatamente voltando a tentar massificar o apoio em relação à guerra. Quando nós observamos o emprego desse tipo de armamento por parte da Rússia, ele não apenas serve como um teste, dado que você tem um míssil hipersônico de cruzeiro colocado numa situação de emprego real e que funcionou de acordo com aquilo que era previsto, como isso sinaliza não apenas capacidade, mas interlocução estratégica para com a OTAN e os Estados Unidos, mais precisamente. Porque este tipo de armamento, que a Rússia possui com tecnologia nativa, detém um elevado grau de precisão, para além do alcance bastante estendido, como bem colocado por você. Então, quando nós observamos a Rússia começando a utilizar esse tipo de armamento, ela denota uma capacidade de produzir estragos ou efeitos estratégicos contra países talvez mais poderosos. E aí tem uma característica que a gente não pode esquecer. E aí a sua referência à guerra do Iraque foi essencial. Quando a gente olha para a guerra da Ucrânia hoje, tem-se quase muito pouca imagem de infantaria povoando o ambiente de operações e muito mais de infantaria embarcada sendo, por exemplo, apossada por forças de resistência ucranianas.
Muito obrigado, professor Augusto Teixeira, pela gentileza de se juntar mais uma vez a nós aqui na Jovem Pan. Boa tarde ao senhor, hein?
Muito obrigado.
Agora são 4 horas e 28 minutos no horário de Brasília.
Já imaginou pedir em sua casa um ravioli de brie com compota de maçã e manteiga, sálvia e nozes que derretem sua boca? Venha conhecer as massas italianas mais gostosas de São Paulo. O Trebiquieri espera por você. Pedidos pelos principais aplicativos de delivery. Telefone 11 3885 4004.
Quer acompanhar os conteúdos da Jovem Pan sem pagar nada? Baixe Panflix. Já são mais de 800 mil downloads no nosso aplicativo. Lá você acessa toda a programação da Jovem Pan. News, esporte, entretenimento, saúde e muito mais. Não perca mais tempo e baixe já. Panflix, a TV de graça no seu tablet ou celular.
Copa Mundial da FIFA, Qatar 2022, na Jovem Pan. 32 seleções, 64 partidas, 5 cidades, 8 estádios. Primeira vez num país árabe. Copa do Mundo FIFA, Qatar 2022, na Jovem Pan.
Oferecimento Loja 100. Aproveite as ofertas do Super Mês do Consumidor nas Lojas 100. E Tectoy, agora também é automação comercial. Uma nova fase para o seu negócio.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bem-vindo, já estamos no ar, começando o Jornal da Manhã para todo o Brasil.
Os principais assuntos. A notícia de última hora.
Uma frente fria chegou ao Rio de Janeiro.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
Até o momento, o engarrafamento.
Tudo passa pelo microfone da Pan. A Jovem Pan está com você o tempo todo, com som e imagem.
De Brasília, Luciana Venturi.
Certo, Popeta, como é que foi a conversa com o Marcelinho?
Agora, Constantino, se a gente analisar...
Rio, Rodrigo Viga.
Viu só? Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Panflix e se inscreva em nossos canais no YouTube. Jovem Pan News. A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Guerra na Ucrânia.
E seguimos em caráter de plantão para trazer as últimas informações.
No país, nós tivemos bombardeios na cidade de Kharkiv, na cidade de Dnipro, na cidade de Mariupol.
A cobertura completa de um conflito que não tem hora para acabar. Um olhar atento e as análises de especialistas sobre os impactos dessa guerra 24 horas por dia. Uma programação completa e dedicada leva a informação de qualidade até você. Jovem Pan News.
Estão subindo muito pela falta de produto. E falta produto por causa da defasagem de preços que a Petrobras ainda tem com o mercado internacional.
Paulo, só vamos tentar entender uma coisa. Eu tive a curiosidade de passar por vários postos aqui na cidade de São Paulo. Talvez a situação seja diferente aí do Centro-Oeste. Você está dando detalhes. O Brasil é muito grande, claro, a situação sempre é diferente de uma região para outra. Mas esses postos com bandeira branca, eles normalmente praticam um preço um pouco abaixo do que dos postos de bandeiras mais conhecidas, assim, essas que compram diretamente da Petrobras. No caso desses postos, eles estão conseguindo praticar esse preço menor porque estão abrindo mão da margem de lucro, e que é o que não consegue acontecer aí no Distrito Federal ou na região do Centro-Oeste, é isso?
Não, veja só, a diferença de São Paulo, principalmente com relação ao preço de Brasília, e primeiro ponto é o ICMS. Né? O ICMS, a base de cálculo do ICMS, a alíquota pertinente aí em São Paulo é de 23%, e no caso do Distrito Federal é de 27%. Isso provoca uma diferença enorme, né? De quase 50 centavos no litro. Então, esse é o primeiro fator de ter diferença de preço. E aí precisa ver como é que as distribuidoras de São Paulo estão com os estoques, né? Então vai depender da... Porque os estoques são baseados em cotas, que são trimestrais. Então se você pede uma determinada cota e você acaba vendendo muito dessa cota, no trimestre seguinte, se a distribuidora, a Petrobras, não conseguir produzir suficiente, tem que importar. Se a importação está muito mais cara, vai ter que haver o repasse de preço, né? Então precisa acompanhar como é que estão os estoques da distribuidora, né? No caso da região centro-oeste, está faltando produto, porque não está tendo mais estoque, e para importar está com a diferença muito grande. A paridade hoje, a diferença é de 60 centavos no litro de gasolina e de quase um real no caso do litro do diesel. Mas a diferença de preço de Brasília para o Distrito Federal com relação a São Paulo é exclusivamente por causa da alíquota de ICMS. Né? O projeto de lei vem trazer essa paridade em todo o território nacional de ter uma alíquota única de ICMS em todos os estados. Vai acabar, inclusive, a guerra fiscal. Mas isso ainda não está em vigente, porque a lei está pronta, mas o COFAS, que é o órgão que tem todos os secretários de Fazenda, ainda não tomaram essa decisão. E tive informações hoje que eles vão entrar com ação no STF contra essa lei que quer equalizar as alíquotas de ICMS em todo o território nacional.
Bom, mas então a gente parte para aquela lógica de que o esforço nacional para tentar conter pelo menos essa alta excessiva do preço dos combustíveis, os estados não estão embrenhados nela, porque primeiro que ICMS é um imposto estadual, ele pode decidir se por acaso até consultar a Assembleia Legislativa e tomar uma decisão. Ao recorrer da decisão que tem no Congresso Nacional sobre essa redução do ICMS ao Supremo Tribunal Federal, demonstra claramente que os estados não estão facilitando essa vida. Embora a gente tenha uma coisa que é incontrolável, e o incontrolável é o preço do combustível, do petróleo, do mercado internacional e da guerra, que fez esse preço subir ainda mais, disparar ainda mais, os governos estaduais aí da região do Centro-Oeste, que já tem essa alíquota maior, pelo menos no Distrito Federal, é de 27% do ICMS, muito maior do que aqui em São Paulo, que é 23%. Você vê alguma saída dos governadores terem esse tipo de sensibilidade ou não vão abrir mão da receita dos combustíveis?
Bom, o ideal seria que eles chegassem a um acordo, já que o projeto de lei é um grande avanço para o setor. Essa é uma briga que nós temos há muito tempo, né?
A gente perdeu a conexão agora com o Paulo Tavares, que está falando justamente sobre o problema de falta de combustíveis, o risco de um ainda maior agora, de ter desabastecimento de combustíveis na região do centro-oeste brasileiro, em todos os estados. Ele deu o exemplo que o Distrito Federal tem alíquota de ICMS. Lembra daquela história da divisão do preço do combustível? O ICMS no Distrito Federal é de 27%. O de São Paulo é de 23%. Como eles cobram percentual, o preço do combustível vem subindo já há bastante tempo, então os estados têm conseguido um ganho de receita gigantesco. E nem num momento mais difícil como esse, aí você começa a entender o porquê da reclamação do presidente da República, de que os estados não estão fazendo a sua parte no esforço nacional para poder atender o mercado e, claro, diminuir o custo que paga o consumidor final, seja ele de diesel, no caso dos transportes brasileiros, a matriz rodoviária é responsável pelo transporte do país. O Brasil ainda é um país que se move sobre rodas e rodas movidas a diesel, diga-se de passagem, estavam de caminhão, e também do consumidor de gasolina, que neste momento é o que o Paulo estava nos trazendo informações aí, especificamente sobre a falta de alguns postos, porque eles compram de importadoras independentes e como a Petrobras ainda não repassou toda a defasagem que tinha em relação ao preço internacional, a Petrobras está conseguindo segurar um pouco mais, essas outras independentes não seguram e aí você tem um problema de preço que fica ainda mais alto, dada a situação. Aliás, Camila Abdelmalak está conosco. Camila, a gente teve uma alta do preço do barril do petróleo no mercado internacional, não só pela guerra, né? Tem um problema de oferta também na Arábia Saudita, é isso, Camila?
Exatamente, Piotr. A gente fica concentrado em relação ao conflito no leste europeu. No entanto, existem outras razões que também mexem na cotação da commodity. Uma delas envolve a organização dos países exportadores de petróleo, as decisões em torno do escoamento desse grupo da oferta de petróleo para o mundo. E parece que na manhã dessa segunda-feira houve relato de um ataque a uma produção petrolífera lá na Arábia Saudita. E isso contribuiu nessa segunda-feira para uma valorização de 7% do contrato futuro do petróleo do tipo Brent, alcançando uma cotação de $115 o preço do barril. Lembrando que na semana passada, com os boatos de um possível alívio nas tensões no conflito leste europeu, o preço do barril do petróleo chegou a fechar abaixo dos $100, mas ainda há muita incerteza e a gente tem que ponderar no dia a dia que existem outras razões, outros elementos que influenciam, que não só o conflito no leste europeu. Piotr.
Obrigado, Camila. A gente já retomou o contato agora com o Paulo Tavares, que conversa conosco lá do Distrito Federal. Paulo, você estava explicando, e aí tivemos uma interrupção no seu sinal, sobre o projeto de lei que chegou em boa hora, mas que os governos estaduais não estão lá muito interessados em reduzir esse custo para o consumidor final. Por gentileza, conclua o seu pensamento.
Bom, vamos lá. Primeiramente, o projeto de lei, da forma como ele foi aprovado agora, ele está muito melhor do que o início, porque no início realmente poderia haver uma queda substancial de arrecadação. Ainda pode haver em alguns estados, porque, veja só, vamos comparar São Paulo, que a alíquota é 23, e Rio de Janeiro, que a alíquota é 34. Suponha que se defina que a alíquota será padrão para todo o território nacional, 27. No caso de Brasília, permanece a mesma arrecadação de ICMS. No caso de São Paulo, em tese, aumentaria a arrecadação de ICMS e aí o consumidor de São Paulo passaria a pagar mais pelo combustível. No caso do Rio, vai baixar a arrecadação e o consumidor do Rio de Janeiro vai pagar menos pelo combustível. Veja só como é difícil essa questão, né? Porque criando-se uma alíquota igual em todo o território nacional, acaba inclusive a guerra fiscal. Com certeza, na média nacional, vai cair um pouco, mas no caso de alguns estados, como São Paulo, pode aumentar. Essa é a questão, né? E, obviamente, em todo o território nacional, todos os estados brasileiros hoje, a média de arrecadação é de 1/4 de ICMS proveniente da venda de combustíveis, né? Então, por menor que se perca a arrecadação em qualquer estado, qualquer governador, principalmente antes da eleição, é muito difícil ele querer contribuir. Agora, judicializando, somente o STF poderá dar a palavra final. Precisamos aguardar se realmente o CONFAS, né, que hoje eu soube que eles iam entrar com ação no STF, e se eles realmente vão entrar e vão assumir esse ônus, né, porque é um ônus político também, a gente sabe. Agora, com certeza, o melhor do cenário seria se adequar a esse projeto de lei, que vem em boa hora, não só para contribuir, porque hoje, quando os preços da gasolina sobem no mercado internacional e é repassado para a bomba, daí 15 dias aumenta o preço médio de bomba e aumenta mais uma vez o ICMS. Então, acaba acontecendo um efeito cascata. No caso de você tornar isso fixo, igual em todo o território nacional, chama-se ad rem, um valor fixo, como são os impostos federais. Se a gasolina subir por causa da Petrobras, só sobe o valor que a Petrobras subiu. Se a gasolina descer, desce o valor que a Petrobras desceu. O que acontece hoje é que se a Petrobras sobe, daí a pouco sobe o ICMS e vice-versa. Só que acaba tendo dois aumentos, em consequência do outro. Porque o modelo que está adotado hoje é uma base de cálculo de ICMS é feita em cima do preço de venda. Então, quanto mais o preço de venda aumenta, mais você arrecada ICMS. Como estamos no momento de estabilidade, o barril do petróleo tem subido muito, vai aumentando o preço médio de venda e vai aumentando a arrecadação. Então, o projeto de lei que está aprovado, sancionado, vem boa hora sim e é bom para o mercado brasileiro.
Paulo Tavares é presidente do CID Combustíveis do Distrito Federal. Paulo, muito obrigado pela gentileza da entrevista aqui, nesta cobertura especial da Jovem Pan, da guerra na Ucrânia, mas também todos os efeitos econômicos pelo mundo. Obrigado, boa tarde, hein?
Obrigado, boa tarde para você também.
O Paulo nos atendeu com exclusividade, dado o risco justamente de desabastecimento. A conta que o Paulo nos fez aqui foi muito clara. Mantida a demanda atual e como você tem um problema das importadoras independentes de combustível no Brasil não conseguirem repassar todo o preço, porque a Petrobras ainda estaria praticando um preço abaixo do de mercado, dadas as pressões políticas e a situação para tentar ver até onde ela consegue ir, mas enfim, e o impacto desse aumento, não sei, ainda maior na inflação, essas importadoras estão trazendo menos combustível e o pedido que o posto faz de, por exemplo, 10, recebe 5 ou nem recebe. E se esse posto continua com a demanda ali dos seus clientes, pode haver, inclusive, desabastecimento, e ele falou especificamente de gasolina na região do centro-oeste do país. Agora são 4 horas e 43 minutos. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, revogou neste domingo a decisão que determinava o bloqueio do aplicativo Telegram. Vamos ao vivo a Brasília. A Yasmin Costa tem mais detalhes dessa medida, até porque o aplicativo nem chegou a sair do ar, né? A própria empresa começou a atender as demandas do Supremo Tribunal Federal. É isso, né, Yasmin? Boa tarde.
Isso mesmo, Pioto. Boa tarde para você e a todos que nos acompanham. O ministro Alexandre de Moraes, ele revogou, né, essa decisão de suspender a atividade do Telegram aqui no Brasil. E realmente, como você disse, o Telegram nem chegou a ficar fora do ar, porque o aplicativo começou a atender às exigências do Supremo Tribunal Federal, mais precisamente do ministro Alexandre de Moraes, já no sábado. A primeira exigência que o Telegram atendeu foi a seguinte: a plataforma retirou do ar, do canal do presidente Jair Bolsonaro no Telegram, uma mensagem que o presidente da República disponibilizava um link que dava acesso ao inquérito sigiloso da Polícia Federal, que trata daquele ataque hacker ao sistema do Tribunal Superior Eleitoral em 2018. Hoje, se a gente procura lá no Telegram, no canal do presidente Jair Bolsonaro, essa mensagem, ela aparece com a seguinte informação: o conteúdo foi removido porque não está de acordo com as regras da plataforma. Ou seja, realmente o Telegram já excluiu essa mensagem do presidente Jair Bolsonaro e foi a primeira providência que o aplicativo fez para não sair realmente do ar. Realmente eles não saíram do ar. A segunda coisa que o aplicativo comunicou ao Supremo Tribunal Federal, que atendeu à exigência da Suprema Corte, foi de bloquear dois canais ligados ao jornalista Cláudio Lessa. E o Telegram também descreveu que vai, a partir de agora, tomar uma série de medidas para tentar combater a disseminação de informações falsas que circulam pela plataforma. E como que vai ser feito esse processo? A primeira ação que o Telegram vai fazer para tentar combater as fake news que circulam é a seguinte: o Telegram vai monitorar diariamente e manualmente os 100 principais canais, ou seja, aqueles 100 canais mais populares aqui do Brasil, porque, segundo a plataforma, esses 100 canais são responsáveis por 95% de todos os acessos. As mensagens que circulam pelo Telegram e são visualizadas vêm desses 100 canais. Por isso, eles vão monitorar ali manualmente, diariamente, esses canais. O Telegram também disse que já está fechando um acordo com agências de checagem para marcar, na verdade, mensagens como imprecisas em canais de aplicativo quando eles acham que aquela mensagem é duvidosa. E o usuário, ele também pode sofrer algumas consequências. Se essa pessoa, ela repassar informações que são consideradas falsas, o Telegram vai poder impedir que a pessoa crie uma nova conta e até mesmo faça novas publicações. A última exigência que foi cumprida pelo Telegram foi com relação àquela questão de nomear um representante aqui no Brasil, que essa também era uma exigência feita pelo Supremo Tribunal Federal. E agora o Telegram tem um representante legal aqui no Brasil, é o advogado Alan Campos Elias Tomás, e a partir de agora ele que vai responder. E segundo o Supremo Tribunal Federal, essa é uma forma de facilitar o contato com o aplicativo Telegram aqui no Brasil. E agora, a partir de agora, não há nenhuma expectativa de nova suspensão do aplicativo, mas com certeza esse assunto ainda vai causar muita repercussão aqui em Brasília ao longo dessa semana, né, Pioto?
Muito obrigado, Yasmin. Até porque, neste, abre aspas, Tribunal das Agências de Checagem, durante a pandemia, cientistas, médicos, aliás, de renome internacional, que por acaso discordassem da lógica que era reinante em boa parte da ciência, né? Eles eram chamados de negacionistas. O que que, por exemplo, o Telegram faria num momento como esse? Vetaria estes cientistas, sendo que a ciência vive de posições contrárias, até porque essa é a lógica da ciência ir adiante? O questionamento, por exemplo, sobre efeitos colaterais das vacinas, a gente trouxe, inclusive, aqui médicos para falar sobre o assunto. Esses médicos eram chamados de negacionistas. Enfim, a agência de checagem diz que ele está dizendo alguma coisa errada e pronto, assim, tira do ar, simplesmente, o canal. A liberdade custa caro porque ela é difícil de ter e de manter. Agora, sem liberdade é sempre muito pior. Nesse caso aí do inquérito, da decisão do ministro Alexandre de Moraes de retirar o Telegram do ar, que na prática não aconteceu, né, porque ele continuou funcionando e agora houve a revogação da decisão dele, foi tomada dentro daquilo que foi chamado pelo ex-ministro Marco Aurélio de Mello de inquérito do fim do mundo. Cabia de tudo, do qual inclusive preside o próprio Alexandre de Moraes. A decisão dele liminar não foi submetida à corte, ou seja, a todos os demais, os outros 10 ministros do Supremo Tribunal Federal. Daí o porquê da reclamação de atentado contra a liberdade de expressão no país. São pouquíssimos os países do mundo que têm posições contrárias ao funcionamento de aplicativos de comunicação como o Telegram. A maior parte desses países não tem democracia como tem o Brasil. Em que pesem as alegações da necessidade da empresa atender à justiça brasileira. Isso faz sentido. Nós tivemos um debate aqui no Entre Linhas, você acompanhou aqui na Jovem Pan News, sobre esse ponto. Mas, enfim, há várias coisas que precisam ser levadas em conta. As agências de checagem, por exemplo, não são exatamente a perfeição no julgamento da humanidade, convenhamos. 4:49 no horário de Brasília, o preço do gás subiu, a gente está falando agora dos combustíveis, em Brasília, valores que assustam o consumidor são relatados, estou falando de gás de cozinha, tá? Há estados que o valor do botijão já está custando R$ 160,00. A repórter Catiúcia Sotomayor está conosco, está numa revenda em Brasília e tem essas informações. Catiúcia, boa tarde, bem-vinda.
Boa tarde, Piotr. Pois é, com o aumento dos combustíveis, o preço do gás de cozinha também disparou. De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, existem lugares aqui no Brasil com botijões de 13 quilos que já custam R$ 160,00. Na região do Lago Sul, que é um bairro nobre aqui no Distrito Federal, tem botijão sendo vendido a R$ 140,00. Eu estou agora no Itapuã, que é uma outra região administrativa aqui do DF também. E por aqui os preços estão variando de R$ 115 a R$ 120,00. Uma alta também depois do anúncio do aumento da Petrobras. Eu vou conversar agora com um dos entregadores, o Eduardo Caldeira. Eduardo, vem falar aqui comigo um pouquinho. Ele me contou que assim que o aumento foi anunciado, eles precisaram trazer mais botijões, porque de um dia para o outro acabou todo o estoque, né? Como que foi? As pessoas correram mesmo com medo desse aumento.
Isso, sim. Assim que teve a notícia que ia ter o aumento, o pessoal não sabia quanto ia ser, né? E começou a estocar, comprar muito. Até que a gente acabou todo o estoque aqui, que ficou sem, entendeu?
Mas esse aumento não foi tão grande, né? Foi de uma média de R$ 10. Você me falou que teve um dia que vocês venderam 40 botijões a R$ 105. No dia seguinte passou para 115, mas a venda continuou no mesmo ritmo.
Continuou sim a venda, só que as pessoas estão pesquisando mais para poder ir num lugar mais barato, né? E comprar mais barato.
Agora você me explicou também que se a pessoa vem comprar aqui no depósito, ela paga R$ 115 e se ela quiser receber em casa, ela paga o frete também.
Sim, a taxa de entrega.
E essa taxa é mínima, R$ 5, mas ainda assim as pessoas estão preferindo vir comprar aqui?
Sim, algumas pessoas sim, mas quem não tem condição de vir pede também, mas sempre procura pesquisar primeiro para poder saber o lugar mais barato.
Tá, ótimo. Vou conversar também com o Herder agora. Ele também é entregador e ele é gerente em outro depósito aqui na região. Explica pra gente, você me falou que você fica no Varjão, que é outra região administrativa próxima aqui do Itapuã, só que você atende também o plano piloto, Asa Norte, Asa Sul e as regiões mais nobres, Lago Sul e Lago Norte. O preço muda de uma região para outra? Como que vocês fazem essa definição?
Então, dentro do Varjão, a gente tem um preço mais barato, né? Varia de R$ 115 a R$ 120. As demais localidades têm um custo, né? Porque geralmente o gás ele veio e aumentou. Teve um aumento para a gente, foi bastante pesado, entendeu? Aí, então, a gente tem que cobrar uma taxa, entendeu? Por isso, o valor fica maior.
Você acha que mudou o ritmo do consumo? As pessoas estão comprando do mesmo jeito?
Então, o consumo geralmente fica o mesmo, certo? Mas, assim, como o aumento veio e a galera estocou, como o Eduardo falou, então, hoje a gente tem uma quantidade menor de gás, entendeu?
Agora você me explicou uma outra coisa também, que aqui nas regiões administrativas é mais comum as pessoas utilizarem muito gás de cozinha, diferentemente do plano piloto, que já que as pessoas não costumam comer em casa, né? Você acha que isso também deve mudar agora com esse aumento?
Influencia muito, entendeu? Porque assim, aqui, geralmente aqui, a galera, o gás dura no máximo 3 meses, entendeu? Para as famílias, entendeu? Agora, como a gente voltou à escola, antes consumia menos, né? Mais, né? Porque os meninos estavam na escola, em casa. Certo? Hoje em dia a galera tá tudo na escola, né? Então, eles consomem mais, mas porém hoje em dia baixa um pouco, né? Porque estão na escola.
Perfeito, então, muito obrigada pelas suas informações, tá? Então, eu conversei com algumas famílias também e me explicaram exatamente isso, que o consumo, ele é em média de 3 meses de um botijão numa família de 4 pessoas e que a ideia, a estratégia agora para tentar lidar com essa situação é consumir menos gás, então é tentar usar a energia elétrica, que também custa caro, mas é uma opção. Eu volto com você.
Tiúcia, é aquela opção entre o caro e o mais caro. Aliás, a Kalila está conosco e ela vai trazer uma outra informação importante sobre, por exemplo, o benefício do Vale Gás. Quando a gente falou aí que tem lugar que está cobrando R$160 o botijão, ou R$120 ou R$130, dependendo do lugar, da taxa que o vendedor disse aí na entrevista com a Catiúcia. Camila, como é que se calcula o Vale Gás, que é justamente aquela ajuda para as pessoas mais pobres conseguirem pagar o preço do botijão?
Na verdade, quem faz esse cálculo é a Agência Nacional de Petróleo, a ANP, com base numa média nacional. E a média que eles calcularam para a terceira semana de março está ao redor de R$ 110 o preço do botijão. Então, quem vai ser beneficiado, contemplado por esse auxílio gás, que é pago a cada 2 meses, vai receber 50% desse valor com base no 110. Então, quem está numa região onde o botijão de gás é vendido a 160, por exemplo, vai ficar faltando aí o dinheiro para realizar e efetivar essa compra, Piotto.
É assim, se o gás custa 110, você recebe R$55, 50%, que é o preço, digamos, oficial de referência. Se você paga 130, você continua recebendo R$55, ou seja, menos do que você receberia e vai pagar um preço mais alto. Ou seja, não é 50% do preço que você paga, é desse preço médio oficial que a Camila nos trouxe informações. Bruno Caniato, rapidamente, nós temos 1 minuto e meio. Um minuto agora para você nos fazer um resumo sobre a entrevista concedida pela Janet Saki, a secretária de imprensa da Casa Branca. Pois não, Bruno.
Olha, Piotto...
Agora é o secretário do Pentágono, o secretário de imprensa do Pentágono que está falando, é isso?
É, exatamente. Tenho aqui alguns destaques do que ele disse agora e do que também a gente acompanhou na Casa Branca e no Departamento de Estado. O que a gente pode perceber nessas declarações, Piotr, é que parece que a guerra está entrando numa nova etapa, ou pelo menos esse é o discurso que eles colocam. Porque tem sido... As autoridades americanas estão colocando um quadro de... meio que um impasse onde nem a Rússia avança, nem os ucranianos conseguem retomar suas cidades. Eles dizem que existe um certo desânimo, foi essa palavra que a secretária de imprensa Jen Psaki usou, que os russos estão um pouco frustrados por não terem atingido seus objetivos, mas que, em termos de estratégia, parece que os russos estão começando a utilizar mais mísseis de longa distância, ou seja, um combate mais vindo de fora do país, e isso também é movimentando tropas de fora do país para chegar à Ucrânia.
Agora são 4:57 no horário de Brasília.
O mês das mulheres da New Cursos terá um monte de novidades para você. Quer um spoiler? A Cris Arcangeli se tornou uma das maiores empresárias do Brasil e teve sucesso em diversas empresas que começou do zero e agora será sua professora na New. Gostou? E vem mais por aí! Aulas de branding para você criar e fortalecer sua marca e neurociência para você aplicar as técnicas mentais para aumento da produtividade e gestão do tempo. Assim como as professoras da New Cursos, seja a protagonista da sua conquista. Acesse newcursos.com.br e saiba mais.
Os principais assuntos do dia. A antecipação do que será notícia amanhã.
O Jornal Jovem Pan está começando agora.
A melhor análise e a informação em tempo real. De segunda a sexta, às 9 da noite e aos sábados, às 7:30 da noite. Fique bem informado com o Jornal Jovem Pan.
Rodeio em Casa, nas palavras de Estela Jacinto.
Oi, eu sou a Estela Jacinto e um dos meus restaurantes preferidos é o Rodeio. Um restaurante que tem memória pra mim de infância e família junto. Esses dias eu pedi em casa e veio assim, perfeito, maravilhoso, gerando as mesmas sensações de você estar no restaurante com a família, com amigos queridos, mas no aconchego de casa. O palmito que eu amo de paixão veio incrível, eu amei.
Panflix. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. é grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
Jovem Pan Saúde.
A poliomielite pode se apresentar de duas formas, uma mais grave do que a outra. O doutor Saulo Fouane fala um pouco sobre as duas apresentações da doença no Jovem Pan Saúde dessa semana.
Então, assim como a doutora comentou, ela possui dois tipos de apresentação principal. Aquela apresentação que pode ser como se fosse uma virose, onde tem sintomas leves ou até mesmo assintomático, e aqueles quadros mais graves, onde pode já ter acometimento da parte medular, da parte do cérebro, onde a criança, mais comumente, mas pode acometer o adulto também, ela vai ter um déficit neurológico, né? Normalmente, de maneira que a gente chama assimétrico, então acometendo mais um dos membros inferiores, causando uma série de sequelas, como a paralisia flácida, que a gente chama, então, com perda de tônus muscular e uma série de outras alterações que vêm a causar um déficit motor, principalmente, né, uma parte de mobilidade importante, e que isso vai acometendo de maneira trágica no futuro de qualidade de vida do paciente.